brasileiro, que é a soma de todas as riquezas do país, cresceu 7,5% no ano passado.
É a maior alta dos últimos 25 anos e coloca o Brasil como a sétima economia do mundo.
Hemocentros de todo o país se preparam para estocar 20% a mais do volume de sangue para o carnaval.
Quinta-feira, 3 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Domingos Melo e Kátia Sartório.
O produto interno bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, aumentou 7,5% no ano passado, se comparado com 2009.
É o melhor desempenho registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, desde 1986.
Entre os destaques de 2010 apontados pelo IBGE estão o consumo das famílias e o setor de serviços. Carla Vatier tem os detalhes.
Há 12 anos, o cabeleireiro Alexandre Viana abriu um salão num shopping de Brasília. O negócio deu tão certo que no ano passado ele resolveu abrir outra filial. Ele emprega quase 60 funcionários e o empresário já pensa em expandir o negócio.
A gente sempre tem novos focos, né? Hoje a gente já pensa em tá formatando, de repente tá pensando em centro técnico. Tu vê que apesar do mercado tá em crescimento, a gente tem outras necessidades de qualificação, então assim, são coisas que a gente ainda não tem muito aqui em Brasília. Desde que eu administro salões, a gente vê que o sistema econômico do país tá crescendo e muito.
O sucesso nos negócios de Alexandre se reflete na economia. Segundo o IBGE, o produto interno bruto brasileiro cresceu 7,5% no ano passado. Foi o melhor resultado desde 1986. E além do setor de serviços, no qual faz parte o Salão do Cabeleireiro de Brasília, o desempenho da indústria e da agropecuária também contribuiu para esse resultado. De acordo com o estudo, os investimentos cresceram quase 22% no ano passado, maior taxa acumulada desde 1996. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, esse é o grande destaque do levantamento.
O destaque mais importante que eu queria dar é o crescimento da formação bruta de capital fixo, ou seja, do investimento. O investimento cresceu 21,8% ao longo do ano, né? Então foi um grande crescimento que dá qualidade, né, ao crescimento do PIB brasileiro. Então, o crescimento do investimento foi 3 vezes o crescimento do PIB, quase 3 vezes, pouquinho menos de 3 vezes. O que mostra que nós estamos crescendo, expandindo a nossa capacidade produtiva, aumentando a produtividade da economia brasileira, porque investimento significa máquinas mais novas, equipamentos, novos sistemas de produção que estão sendo implantados no Brasil, né? Isto nos habilita a continuar o crescimento nos próximos anos, né? Porque quanto mais investimento, né, maior capacidade produtiva para o futuro, e crescimento equilibrado, com mais oferta de produtos, portanto, afastando problemas de abastecimento e de inflação.
Segundo a pesquisa, a despesa com o consumo das famílias aumentou 7% em 2010. Para o coordenador de contas nacionais do IBGE, Roberto Linto, o resultado do PIB em 2010 também está relacionado com a expansão do emprego e dos salários.
Nós temos observado que os fatores emprego e massa salarial real crescendo, o que no IBGE estimou nos últimos 29 trimestres, ou seja, o sétimo ano, o crescimento contínuo do consumo das famílias. Da mesma forma, não tão contínuo, mas o dado de formação bruta de capital fixo também vem com um crescimento forte.
Para este ano, a previsão do governo é de que o crescimento fique entre 4,5% e 5%. E para que os investimentos continuem puxando o crescimento do PIB, foram anunciadas hoje pelo ministro Guido Mantega 2 novas medidas. O lançamento da 3ª edição do Programa de Sustentação do Investimento, PSI, que terá recursos da ordem de 75 bilhões de reais, e a transferência de 55 bilhões de reais do Tesouro Nacional para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
O BNDES vai ter menos recurso do Tesouro, porém terá o recurso suficiente para continuar estimulando o investimento no país, que é prioritário e continuará sendo prioritário.
Segundo o ministro Guido Mantega, as 2 medidas vão estar publicadas amanhã no Diário Oficial da União. De Brasília, Carla Vatier.
E para explicar melhor sobre o que representa esse crescimento do PIB para o país e o que isso reflete para nós, cidadãos, vamos conversar agora com o nosso editor Audilei Ribeiro. Boa noite, Audilei.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Domingos.
Boa noite.
O PIB do Brasil foi um dos que mais cresceram do mundo, Audilei. Já passamos, inclusive, países que tinham economias consolidadas.
Isso mesmo, Kátia. Segundo informou hoje o ministro Guido Mantega, o PIB brasileiro, que somou mais de 3 trilhões e 600 bilhões de reais em 2010, fez com que o Brasil pulasse duas posições no ranking das maiores economias do mundo, alcançando a 7ª colocação. Estamos à frente de, por exemplo, França e Reino Unido. Mas o ministro ressaltou que esses dados ainda não são consolidados e que precisam ainda ser comparados por instituições internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI.
Mas o que esses mais de 3 trilhões de reais representam para o país, para a vida da gente, dos cidadãos?
Então, Kátia, voltando àquele raciocínio de que o PIB é tudo que se produz no país, quando há crescimento quer dizer que as indústrias estão produzindo mais, o comércio está vendendo mais, os agricultores estão cultivando mais, as empresas exportando mais e, desse modo, os cidadãos estão consumindo mais. E isso é fato, Kátia. Quanto mais as pessoas gastam, mais o PIB cresce.
Tanto que, como a gente ouviu na matéria da Carla Vatia agora há pouco, o consumo das famílias foi um dos principais motivos que levaram o crescimento do PIB em 2010, não é isso?
Exatamente, Kátia. Com a facilidade do acesso ao crédito, as pessoas foram às compras. Contraíram empréstimos, fizeram financiamentos e compraram mais. Um dado da pesquisa do IBGE mostra que o crescimento do PIB de 2010 basicamente aconteceu por conta do desempenho da economia no primeiro semestre, quando o governo ainda estimulava a produção, reduzindo os impostos com a meta de combater os efeitos da crise financeira internacional, né? Além dos juros que estavam mais baixos naquela época.
É isso mesmo, mas essa situação tem mudado. O Banco Central, nas últimas reuniões do Conselho de Política Monetária, Copom, como aconteceu ontem, tem aumentado as taxas de juros.
Pois é, Kátia, ontem o Banco Central aumentou a chamada taxa Selic, que é uma espécie de referencial para todas as taxas de juros praticadas pelo mercado, para 11,75% ao ano. Segundo o governo, a alta dos juros tem por objetivo diminuir o avanço do consumo e assim conter o aumento da inflação.
E falando em inflação, a presidenta Dilma hoje destacou que o governo federal está de olho não só no crescimento da economia, mas também no controle da inflação.
Isso mesmo, Kátia. Numa conversa com os jornalistas hoje, lá no Palácio do Planalto, a presidenta disse que o governo já esperava um aumento do PIB de 2010 acima de 7%. Para os próximos anos, a previsão da equipe econômica é que o crescimento continue, mas num ritmo menos acelerado e com a inflação sob controle.
Sabíamos que seria um número acima de 7. Então, 7,5 é um número bastante razoável. Eu acredito que esse número demonstra que o Brasil tem capacidade de crescer a essas taxas e que, nos próximos anos, nós não acreditamos que repetiremos esse 7,5 o ano que vem. Mas ficaremos numa faixa entre 4,5 e 5 tranquilamente. E o Brasil pode crescer porque nós ampliamos a capacidade do Brasil crescer. Quando você investe, você consegue fazer com que o país aumente o seu dinamismo, aumente, você cria condições para que ele se expanda. E é isso que nós estamos procurando, nós estamos fazendo agora uma consolidação fiscal, porque para nós o controle da inflação é uma das questões mais importantes e é uma conquista que o povo brasileiro, ao longo dos últimos anos, né, obteve. Nós não vamos, de maneira alguma, deixar a inflação ficar fora de controle. Então, com um olho, nós vamos olhar para essa questão da estabilidade. E com outro, nós vamos olhar para a questão da ampliação do investimento.
E nessa mesma entrevista, Kátia, a presidenta Dilma confirmou que a correção da tabela do imposto de renda em 4,5% está em análise. E quando decidir sobre o assunto, vai informar para todos nós, jornalistas. Kátia.
Obrigada, Audilei Ribeiro, pelas explicações aqui na Voz do Brasil.
E a presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje aqui em Brasília o primeiro-ministro do Timor-Leste, Xanana Guzmão.
Na primeira visita de um chefe de governo estrangeiro ao Brasil desde a posse da presidenta Dilma, foram assinados acordos de cooperação entre os dois países que vão beneficiar principalmente professores e policiais do Timor-Leste.
Durante o encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o primeiro-ministro do Timor-Leste, Xanana Guzmão, aqui em Brasília, foram assinados acordos bilaterais nas áreas de justiça e inclusão social de jovens timorenses, segurança, defesa e educação. Em discurso, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que policiais e professores do Timor-Leste vão ter apoio do Brasil para se formarem.
Reservamos à educação o papel central, reforçado por nossos laços linguísticos comuns. Por isso, renovamos, nessa visita do primeiro-ministro Xanana Guzmão, um importante projeto que dá continuidade ao trabalho de formação de professores e ensino de português realizado por 50 professores brasileiros em Dili. Conscientes do caráter essencial da justiça na conformação de um Estado de Direito, hoje nós assinamos um ajuste complementar que permitirá treinamento especializado de timorenses em escolas brasileiras de formação jurídica.
O Timor-Leste é o único país da Ásia e Oceania que tem o português como língua oficial. Foi colônia de Portugal até 1975 e no mesmo ano o território do Timor foi invadido pela Indonésia. Só em 1999 a Organização das Nações Unidas reconheceu o país como independente. De Brasília, João Fagundes Neto.
Hoje existem 12 projetos de cooperação e outros 12 em negociação do Brasil com o Timor-Leste.
7 e 12.
Que tal começar o carnaval fazendo uma boa ação? O convite é dos hemocentros do país, que nesta época do ano precisam de mais doações.
Nos feriados prolongados, os acidentes, principalmente os de trânsito, são mais frequentes. E aí a necessidade de sangue nos atendimentos dos hospitais aumenta.
Os hemocentros se preparam para estocar 20% a mais do volume de sangue neste período. Cleide Lopes.
No Brasil, quase 2% da população adulta faz doações regulares de sangue, segundo dados do Ministério da Saúde. O ideal estabelecido pela Organização Mundial de Saúde é de que 1,5% a 3% da população de cada país seja doadora. E é para garantir a presença de doadores e do estoque mínimo de sangue nos hemocentros do país que o Ministério da Saúde desenvolve de forma permanente campanhas de doação de sangue. É o que afirma o coordenador de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, Guilherme Genovês.
Nós estamos com 1,8, entre 1,5 e 1,8. Essa meta praticamente a gente já alcançou dentro de um trabalho que já vem sendo feito desde o final da década de 90, que é o Plano Nacional de Doação Voluntária de Sangue, em que a gente está mobilizando. Mas isso não nos faz acomodar, nós precisamos de mais, porque a alta complexidade implantada nos últimos 8 anos no Brasil foi muito grande. Nós estamos fazendo muito mais cirurgias cardíacas, muito mais cirurgias de câncer, muito mais tratamentos de leucemia. A venda de carro aumentou e isso aumentou a violência urbana e a violência do trânsito. Então nós estamos precisando muito mais de sangue, talvez ultrapassando o que foi indicado pela Organização Mundial de Saúde.
Mas a preocupação com os estoques de sangue dos hemocentros aumenta em períodos de festas e feriados prolongados, como o carnaval. Nessas datas, há um grande volume de atendimentos, de emergência e cirurgias que necessitam de transfusões, em razão dos acidentes. Para atender a demanda, os estoques nos hemocentros devem ser 20% acima da média do consumo diário, como explica Beatriz McDovan, diretora do Hemocentro de Brasília.
Esse é um período que sempre precisamos de mais sangue para deixar os hospitais abastecidos para eventuais necessidades. São períodos longos de feriado, né, carnaval, em que também são períodos em que há o maior número de acidentes, sobretudo acidente de trânsito, e nesse sentido a gente precisa manter esses estoques estratégicos, até porque o serviço de saúde, o próprio hemocentro, fechará em alguns dias da semana do carnaval. Nesses períodos, nós esperamos coletar sempre 20% a mais para poder, então, manter esse estoque, que pode durar até 30 dias, já que o concentrado de hemácias, ele permanece, essa bolsa pode ser armazenada durante esse período.
Foi a intenção de solidariedade que levou a bancária Leila Cariocchioli e o militar Alberto Melo a fazerem a doação.
É um ato para ajudar as pessoas mesmo, porque um dia eu posso ser necessitada.
A gente sabe que pode ajudar as pessoas doando sangue e ainda mais agora que é carnaval, a semana do carnaval, eu fiquei sabendo que os bancos de sangue diminuem bastante os doadores, né, os estoques de sangue devido ao ao movimento, né? Então resolvi ajudar, colaborar também. É importante isso aí para todo mundo.
Para doar sangue, a pessoa deve ter boa saúde, idade entre 18 e 65 anos, peso acima de 50 quilos e não ter consumido bebida alcoólica nas últimas 24 horas. O tempo de permanência do doador no banco de sangue, incluindo coleta e triagem, é de cerca de 30 minutos. Não podem doar sangue grávidas, usuários de drogas e pessoas que já contraíram o vírus da hepatite, portadores do vírus da AIDS, sífilis e quem tem doença de Chagas, além das pessoas que tiveram relacionamento sexual com parceiro eventual sem o uso de preservativos. De Brasília, Cleide Lopes.
E falando em doação de sangue, a Hemobras, empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia vinculada ao Ministério da Saúde, concluiu a licitação para a segunda fase da construção da primeira fábrica do setor no Brasil.
O complexo, que também será o maior da América Latina, engloba 12 blocos industriais no município de Goiânia, em Pernambuco.
A unidade industrial vai ter capacidade de processar 500 mil litros de plasma sanguíneo por ano. Hoje, as redes pública e privada de saúde do país gastam 800 milhões de reais anualmente para importar medicamentos derivados de sangue humano para o tratamento de doenças como hemofilia, câncer, cirrose e AIDS.
O presidente da Hemobras, Rômulo Maciel Filho, explica por que o empreendimento é importante para o Sistema Único de Saúde.
Ele vai aumentar a oferta de medicamentos dentro do Sistema Único de Saúde. E o Brasil, por outro lado, vai começar, na medida em que produzir internamente, começar a não gastar divisas com a compra desse medicamento, que são adquiridos hoje em dia no exterior, construção de uma autonomia brasileira, uma autonomia tecnológica, para a gente continuar tendo condições de produzir mais. Então a Hemobras vai aumentar a oferta de medicamentos e garantir as bases para que a gente possa continuar melhorando o Sistema Único de Saúde.
Ainda segundo o presidente da Hemobras, a empresa vai produzir 6 tipos de hemoderivados. Todos vão ser repassados gratuitamente ao SUS.
A segunda etapa da obra deve começar ainda neste semestre. A previsão é que em 2014 a fábrica de hemoderivados esteja pronta.
Voz do Brasil!
Foi-se o tempo em que vocês, mulheres, Kátia, precisavam da ajuda masculina até para trocarem uma simples lâmpada, né?
É verdade, Domingos. Estamos cada vez mais dominando o mercado de trabalho. E agora estamos também em áreas que antes eram consideradas território masculino, como os canteiros de obra. Isso porque, com o aquecimento da economia brasileira, como a Audilei explicou para a gente agora há pouco, e agora com as obras do Programa de Aceleração do Crescimento PAC a todo vapor, muitas mulheres estão sendo capacitadas para atuar na construção civil.
E ainda esse mês, em comemoração ao Dia das Mulheres, haverá uma formatura de mulheres que recebem o Bolsa Família, que também estão sendo qualificadas.
Quem explica é a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, que participou hoje comigo do programa Bom Dia, Ministro.
Já existe um esforço muito grande do governo federal de garantir, junto às obras do PAC, em especial, que são as obras que a gente tem tentado se dedicar, que as empresas concessionárias que estão executando essas obras incluam principalmente as famílias do Bolsa Família como famílias que vão trabalhar nessas obras. Nós temos tido experiências fantásticas e nós vamos formar centenas de trabalhadoras. Vai ser um ato muito bonito porque ele vai, ao mesmo tempo, comemorar a formatura dessas mulheres trabalhadoras. Vai ser um momento para a gente afirmar que as mulheres também podem trabalhar na área de construção civil e nós temos tido resultados muito bons, porque as mulheres têm se mostrado muito eficientes no seu trabalho, inclusive em várias áreas mais eficientes que os homens, por exemplo, na área de detalhes de gesso, azulejos, né? Então, tem um conjunto de ações muito importantes que a gente tem conseguido executar e essa comemoração também vai fazer parte de uma das ações de comemoração do mês das mulheres.
Para participar desses cursos que fazem parte do programa Próximo Passo dos Ministérios do Desenvolvimento Social e do Trabalho, é preciso estar no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal e procurar as secretarias responsáveis pelo Bolsa Família nas 16 regiões metropolitanas do país.
236 mil contribuintes já entregaram a declaração do imposto de renda.
Ontem o sistema ficou parado por algum tempo. Mesmo assim, o número de declarações continua dentro da estimativa da Receita Federal.
Quem ganhou mais de R$ 22.487,25 no ano passado tem até o dia 29 de abril para enviar a declaração pelo site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br.
Você sabia, Kátia, que dá para deduzir do imposto de renda as doações à área cultural? Quem colabora com os projetos como peças de teatro, filmes, produção de discos, recuperação e preservação de patrimônio, pode deduzir um percentual deste valor na declaração.
Dá para deduzir também doações para a área da música erudita, mais conhecida por música clássica, que é esse tipo que estamos ouvindo agora, de Johann Sebastian Bach, um compositor alemão.
Deduzidas do imposto de renda as contribuições aos setores de artes cênicas, cinema, música erudita, preservação de patrimônio cultural e construção ou manutenção de salas de teatro e cinema. Qualquer pessoa física que fizer doações ou contribuições a esses setores pode deduzir até 6% do valor devido ao imposto de renda. O valor doado será restituído no momento do cálculo da declaração anual do imposto de renda do ano seguinte e poderá ser usado para reduzir o valor a ser pago na declaração, no caso daqueles que têm imposto a pagar, ou se somar ao valor de quem tem direito à restituição. Para as empresas, o limite de dedução é de 4% do valor do imposto. Joaquim Adir, supervisor nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, explica.
Quando se fala de incentivo à cultura, ela, na pessoa física, essas doações não são muito significativas. Elas são muito mais significativas porque elas estão relacionadas ao projeto, com pessoas jurídicas que fazem doações maiores, incentivos maiores, uma participação maior também e que deduz do seu imposto de renda.
O repasse do valor deve ser feito para uma conta corrente do Banco do Brasil devidamente aberta e registrada no Ministério da Cultura. O beneficiado pelos recursos deve entregar um recibo ao doador para depois ser declarado à Receita Federal do Brasil. O dinheiro doado pelo contribuinte vai ser liberado em parcelas para o produtor cultural ou a instituição beneficiada. Enilton Menezes, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, explica as condições.
Cada recurso que entra na conta, a gente enxerga. E esse valor, ele, como ele só é feito depósito identificado, então o Banco do Brasil nos informa quem depositou aquele recurso. E aí o Ministério da Cultura informa a Receita Federal que aquela empresa ou aquela pessoa física fez aquela doação no projeto que tem um número publicado no Diário Oficial. A partir daí, quando ele fizer a declaração de imposto de renda dele, essas informações são cruzadas. Se por acaso ele colocar no imposto de renda dele um projeto que não foi informado pelo Ministério, a Receita Federal vai glosar, porque aquele projeto não está aprovado pelo Ministério.
O contribuinte que faz doações ao setor cultural só pode deduzir o valor repassado se apresentar a declaração do imposto de renda completa. No modelo simplificado, não existe a opção de dedução de valores. Mais informações em www.cultura.gov.br e www.receita.fazenda.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Os candidatos à Bolsa de Estudos do Programa Universidade para Todos, ProUni, pré-selecionados na primeira chamada da segunda etapa de inscrições, têm até amanhã para apresentar os documentos e fazer a matrícula na instituição de educação escolhida.
Se restarem bolsas ainda disponíveis, haverá uma segunda chamada no próximo dia 13.
Depois dessas duas chamadas, os candidatos para cursos em que não houve formação de turma vão entrar numa lista de espera, que será entregue às instituições participantes do ProUni a partir do dia 21.
Informações em site prouni.mec.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
PIB brasileiro, que é a soma de todas as riquezas do país, cresceu 7,5% no ano passado.
É a maior alta dos últimos 25 anos e coloca o Brasil como a sétima economia do mundo.
Hemocentros de todo o país se preparam para estocar 20% a mais do volume de sangue para o carnaval.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Lembrando a todos que a Voz do Brasil não é veiculada em feriados nacionais. Portanto, na próxima semana não vai ser transmitida, apenas na terça-feira de carnaval.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.